Você está ouvindo Sete Pontos.
Com sua tribo, seu ponto primor.
Seu Tucuruvu! Eu gosto do ponto do seu Tucuruvu mesmo, que começa a bater aquilo, não, mano, aí dá aquele, né, aquele coração batendo assim. Paravá, seu Tucuruvu, obrigado pela sua proteção. Deixa eu mandar os abraços aqui. Bruna Della Rosa, um beijo. Inspirar Pilates, um beijo. A Jana, um abraço. Miguel Búbalo.
Bom, Miguel, seu... tá de novo, recebeu o terceiro abraço já, Miguel.
Deixa eu abraçar o Miguel, olha o senhor. É, só porque é cambone dele, para que é meu, né? Sim, entendi. Luciano Dias, um abraço, a Flor de Aruanda, beijo pra vocês. Então, mas paramos aqui com a pergunta do pai Flávio Negrão, que pergunta quem decide se o espírito é bom ou ruim, quem faz esse julgamento?
Pai Flávio. Perguntinha...
Capciosa.
Zambi. Te respondi ou não? Zambi. Eu vou pensar, pai Flávio. Você fez uma pergunta aqui. Eu estava aqui no intervalo até conversando com a Márcia. Mas eu vou pensar sobre o assunto. Gostei.
Eu tenho uma questão sobre... Eu acho que o mal é só a ausência do bem. Não existe.
Quem decide que o seu espírito é bom ou não, eu acredito que sejam as atitudes dele. A maneira com qual ele vem, ele se apresenta e ele vem a trabalhar. Vou pensar, vou refletir
complicado,
mais.
Complicado, né, Pai Jussaro? Porque o conceito de bom ou mal é muito relativo. Se você tem uma guerra agora, por exemplo, né, falando nisso, tem dois exércitos lutando. Para o exército azul, o amarelo é ruim. Para o exército amarelo, o mal é o azul. Então, cada um está lutando pela sua causa.
São conceitos, né?
Muito
complicado. É uma coisa assim que vale uma reflexão.
Outra máxima, só para deixar vocês pensando aí, depois a gente vai conversar sobre isso. Por exemplo, eu me considero uma boa pessoa. Eu não acho que sou uma pessoa má. Porém, eu como carne. Para a vaca, eu sou uma péssima pessoa. Para a vaca, eu sou mal.
Pra
eu sou uma assassina.
Para a ovelha, para
exato.
Para o
pro
frango,
porco,
para
o frango. Eu sou o mal. Olhando para mim, eu sou o mal. Então, esse conceito de bom e mal, ou de bem e mal...
Tem pessoas que me acham bom, tem pessoas que não gostam de mim.
Então,
o que eu posso...
O que é o bom e o mal,
bom e o que é o mal? Quem que define se eu sou bom ou se eu sou mal? A não ser as minhas atitudes.
Mas às vezes até as suas atitudes.
A não ser o meu caráter.
Mas quem julga as suas atitudes? Aí é que tá, porque assim, por exemplo...
Quem julga minhas atitudes, que eu falei pra... no começo, Zambi, Deus.
Pois é, mas esse conceito de bem ou mal veio da onde, né? Porque assim, a gente sabe que, por exemplo, o Deus punitivo foi um Deus construído.
Sim.
Né? Deus vai te castigar. Deus não castiga. Deus é puro amor infinito, amor e bondade. Mas a gente vem incutido que algumas coisas você não pode fazer porque Deus te castiga.
É que nem o conceito do que é... Ah, você é pecadora. Por que você é pecadora? O que é pecado?
Exato.
E aí o que é pecado para você? O que é pecado para mim? Para mim, o pecado não existe.
Uhum.
Pois não é. Existe pecado para mim. Para mim existe uma atitude que a Márcia tomou que para mim não serve. Exato. Ou eu não tomaria. Ou uma que eu tomei que para a Márcia não serve. Agora, o que ela faz é problema dela.
É.
O que eu faço é problema meu. Vamos voltar lá atrás da conversa, quando ela me perguntou como é que eu oriento meus filhos de corrente. Da melhor forma possível, para eles serem mais íntegro possível, para eles serem um bandista, não só terça-feira, das 8 às 11 horas, no momento da gira. Eles serem um bandista a semana inteira, todos os dias, o mês inteiro, o ano inteiro.
Exato.
E eles não esquecerem que eles são um bandista. Essa é a minha orientação. Agora, o que eles fazem do portão para fora do terreiro, do horário de gira, eu não tenho o direito de me meter na vida de ninguém.
Uhum.
O que eles vão fazer é problema deles. Eu tento ser o melhor orientador possível. E é isso que eu tenho que fazer.
É, porque esse conceito de bem ou mal é totalmente diferente até agora, assim, se você pensar aqui no Brasil, por exemplo, a gente não maltrata cãezinhos. Se você maltratar um cachorro, você vai preso. Tá errado. Na China, eles comem.
É.
Eles são maus?
São maus.
Nós somos bons?
Mas é da cultura?
Ah, então. Esse conceito de bom ou mal é muito, muito complicado. Eu acho sensacional gerar esta conversa e esta polêmica e deixar você pensando aí em casa. É, a Flor de Aruanda comentou aqui a dualidade dos seres humanos. Exato. Vivemos um mundo dual criado por nós.
Por nós mesmos.
Porque nós queremos experimentar a dualidade. E é por isso que a gente tem que olhar as nossas sombras, enxergar e abraçar.
E abraçar.
E não fazer de conta que não existe.
E não fazer que exatamente.
Existe sim.
Exatamente.
Tenho a minha sombra, eu tenho um problema e vem cá.
É aquilo que quando nós estávamos conversando. Quem criou o umbral?
Precisamos falar de umbral.
Foi Deus que criou o umbral?
Uhum.
Quem criou o umbral?
Não, nós criamos o
umbral. Nós criamos o umbral.
Sim.
Nós criamos essa atmosfera, essa é psicosfera.
Exato.
Nós é que criamos essa psicosfera.
Perfeito.
O umbral, ele é denso. É uma região densa, ela é uma região de sofrimento.
Uhum.
Aonde os espíritos vão se purgar e vão se preparar para ir para um dos lares espirituais que existe, né?
Perfeito.
Todo mundo conhece o nosso lar, o mais conhecido de todos. E vão se purgar. É aquilo que eu falei, é você chegar em casa cansado, arrebentado, de roupa suja, esbugalhado.
Uhum.
E você tem que se recompor. O umbral, você vai se recompor. Você vai recompor o teu espírito. Porque eu acredito que todos vão passar pelo
todos
umbral.
Todos nós vamos
passar. Todos nós vamos passar pelo umbral. O umbral é dividido entre vales, né?
Uhum.
Ele é subdividido entre vales. E são vários umbrais. Nós temos um umbral no Brasil, nós temos um umbral nos Estados Unidos, nós temos um umbral na Europa, nós temos um umbral na Ásia, sabe? São divididos por vários lugares.
Assim como existem cidades espirituais
nesses lugares todos. A gente conhece, pelo menos eu que conheço, mais as que estão aqui sobre nós.
Uhum.
Acredito que tenha gente que conhece muito mais, que tem muito mais entendimento do espiritismo.
Uhum.
Tem estudado mais do que eu.
Então, essa história de nível de umbral não é umas camadas, vai descendo,
não, não são
vai
camadas,
descendo, vai descendo.
Não são camadas, não são crostas. Nós temos outras camadas, nós temos, claro que temos. Você, quando trabalhou na apometria, você deve ter descido algumas camadas. Deve ter atingido algumas camadas.
Menos um, menos dois, menos três.
Mas daí são outras situações.
Uhum.
O umbral é onde você vai começar a iniciar a tua recuperação.
Certo.
Do teu espírito. Como você pode começar a recuperar encarnado ainda?
Isso é importante saber.
Porque você tem o vício do fumo, do cigarro. Porra, vou parar de fumar. Eu já vou começar a trabalhar essa sujeira no meu perispírito.
Uhum.
E no meu espírito que eu mesmo estou colocando. Porque o fumante é suicida.
Pois é.
O alcoólatra é suicida. E assim vai, o viciado é suicida. Mas ele já pode aqui começar de co-criar para ele essa limpeza. Ah, mas eu fumei durante 40 anos e agora parei há 3, já limpei? Não limpei. Agora, o tempo que vai durar, não sei. Para vai levar para isso, não sei. O tempo de permanência de um espírito no umbral vai depender do livre-arbítrio desse espírito também. De querer se recuperar.
Ou não.
De querer se... Quando estiver pronto, vão vir os mentores.
Uhum.
E virão espíritos para resgatar e para levar para diversos lugares que nós temos.
Tem o livre-arbítrio do espírito.
Tem o livre-arbítrio do espírito também.
Isso é muito interessante falar, porque às vezes assim, o espírito não quer sair, porque ele desencarnou e foi assassinado. Vamos assim, uma história, né? Foi assassinado, ele desencarnou. E ele tem a possibilidade, ele está no umbral, mas ele tem a possibilidade de ser resgatado, de perdoar esse assassino e seguir.
Tem, mas ele também tem o livre-arbítrio de querer permanecer.
De querer ficar. E de querer ficar, perseguir.
E perseguir e ficar lá.
E aí é que vira o obsessor de vidas, né? Que a gente na Umbanda trabalha, que na pometria trabalha.
Trabalha aqui na mesa.
O que você
está
fazendo
trabalha,
com essa pessoa? Na vida passada ele me matou, agora eu estou aqui.
Em diversos lugares trabalho. Porque eu na minha visão, posso estar enganado, mas na minha visão as igrejas também trabalham.
Trabalham, sem dúvida.
Também trabalham, porque também são casos de socorro espiritual.
Sem dúvida.
Daí a gente volta aqui lá, então por que a igreja não fecha no carnaval e o terreiro fecha? O terreiro não tem que fechar.
Uhum.
O terreiro não tem que fechar na quaresma.
Sim.
O terreiro está pronto para abrir e abraçar a comunidade.
É.
E cuidar desses espíritos, que eles precisam ser cuidados também.
A gente fala muito disso. Essas desobsessões que existem nas igrejas evangélicas, por exemplo... Quando o pastor é realmente, né, uma pessoa séria, ele
não
faz
interessado
aquele...
na matéria.
Não é
ele
me paga aqui que eu faço ali?
É aquela que não fica com aquelas historinhas que os espíritos que vão lá são os Exus, que é tranca-rua, seus sete encruzilhadas, sabe? Aquilo é uma barbaridade. Aquilo é uma ignorância total. Não, é uma barbaridade.
Você está ouvindo Sete Pontos.